Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. O programa Saúde no Ar de hoje vai falar sobre bursite, que é uma inflamação da bursa, que é uma bolsa que recobre as salientes dos ombros e de nossas articulações para gerar, para amortecer e facilitar os movimentos. Tudo muito complexo, mas que a gente só lembra da bursa quando ela está inflamada e a dor é intensa. Quem vai falar sobre isso é a médica reumatologista Mônica Martinelli. Olá, Mônica, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes.
Então, bursite, isso é comum de ouvir. Agora, muitas pessoas só lembram da bursa quando ela está inflamada, né?
Isso. Na verdade, a bursite é a inflamação da bolsa sinovial, que ela encontra-se entre o tendão e o osso, ou entre o tendão e a pele. Então, normalmente, ela é assintomática. O paciente ele só refere sintoma quando existe dor, inflamação, vermelhidão, dificuldade de movimento, às vezes até rigidez da articulação. Então, existe um processo inflamatório mesmo, aí que o paciente tem a sintomatologia.
Então vamos lá, bursite, inflamação da bursa. Tudo que termina em it, né? Essa terminação está associado aí a inflamações de modo geral, sinusite, rinite, no caso hoje bursite. Agora, por que que inflama? Qual é a causa?
Existem algumas causas, entre elas inflamatórias, ou por atrito de uso da articulação, ou muitas vezes relacionada a outras doenças, como por exemplo artrite reumatoide, artrite gotosa, ou relacionada à própria ocupação do indivíduo, aqueles indivíduos que fazem movimentos repetitivos, como, por exemplo, pintores, pessoas que lidam com jardinagem, músicos, pianistas, violonistas. Então, essas pessoas elas têm uma maior propensão a desenvolver a bursite. Outras causas são as metabólicas, por exemplo, pacientes que têm problema de tireoide, que têm problemas como diabetes, eles têm maior tendência a fazer inflamação da bursa. E também a causa traumática, que são aqueles pacientes que têm um trauma direto na articulação, eles podem, de fato, desenvolver o processo inflamatório também.
Agora, geralmente, quando falamos em bursite, lembramos muito do ombro, as pessoas falam muito dessa dor aqui no ombro. É a região mais vulnerável ao problema, Mônica?
Sim, o ombro, os joelhos, aquelas regiões que são mais propensas a atrito. Sim. No caso do ombro, sim, por causa dos movimentos repetitivos. Em caso do joelho, muitas vezes a causa traumática é mais frequente. Então, mas na verdade, bolsa sinovial tem no corpo inteiro. Então, existe bursite no cotovelo, no ombro, nos joelhos, nos tornozelos, no quadril. Então, na verdade, a bolsa sinovial, ela tem em várias articulações, ela funciona como um coxim, como um amortecedor do atrito, do impacto. Então, a mais comum, a mais comumente vista é na região dos ombros. Mas existem propensões a inflamações na bolsa sinovial em várias articulações.
Agora, vai aparecer, então, essa inflamação que você já explicou, né? Tem várias causas. Em que momento? Tem períodos, tem situações onde a bursite vai ser mais comum?
Naqueles pacientes que são submetidos a um trauma, podem ocorrer as bursites. Naqueles pacientes que estão com uma descompensação da atividade inflamatória de algumas doenças, como doenças reumáticas, doenças metabólicas, a bursite se faz mais presente. E naqueles pacientes que estão constantemente realizando movimentos repetitivos. Por isso, nós sempre orientamos para aqueles pacientes que digitam muito tempo, que carregam peso acima do ombro, eles sempre tenham, aqueles que têm a profissão que exija esses movimentos, que eles sempre tenham períodos de alongamento, de repouso, para justamente evitar um impacto constante sobre a articulação.
Então, quem fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, muito tempo ajoelhado, que precisa ficar nessa postura por longo período, com o cotovelo muito tempo apoiado, isso também pode levar à bursite.
Exatamente. Então, aqueles pacientes que ficam apoiados sobre o cotovelo por muito tempo, eles fazem a bursite alacraniana, que é na região do cotovelo. Pacientes que ficam sentados, principalmente em superfícies rígidas, eles podem desenvolver a bursite trocantérica. E alguns pacientes, como por exemplo as freiras, que ficam muito tempo ajoelhadas, elas podem desenvolver a bursite pré-patelar.
Agora, tem fator de risco, já falamos alguns, como por exemplo idade, outras doenças associadas, podem potencializar a bursite, o aparecimento da bursite?
Sim, a idade é um fator de risco, a questão da ocupação também, como eu já falei, por exemplo, músicos, pessoas que lidam com movimentos repetitivos, digitadores, pintores, aqueles que lidam com jardinagem, ocupações que lidam com movimentos repetitivos, golfistas, tenistas, eles são mais propensos à bursite. E também alguns pacientes que têm doenças associadas, como a diabetes, tiroidopatias, doenças reumáticas como artrite reumatoide, gota, lúpus, esses pacientes têm mais propensão a desenvolver processos inflamatórios na bolsa sinovial.
Agora estamos falando de algumas profissões específicas, né? Você falou aí de músicos, falando das freiras, nossas queridas, né? Irmãs, estamos aqui numa rádio católica, pessoas que, enfim, fazem atividades repetidas. Agora, é a profissão delas, então elas precisam fazer isso. Vamos falar então de prevenção. Tem como prevenir que a bursite apareça, já nessa, principalmente nessas pessoas que lidam, têm esse tipo de atividade?
Uma maneira de prevenir é evitar a postura viciosa por muito tempo. Então, realmente intercalar com períodos de alongamento, de fortalecimento muscular, ou alguns exercícios que propiciam a quebra do repouso, alongamento, isso é uma maneira de prevenir. Por exemplo, aqueles pacientes que digitam muito tempo, parar a cada uma hora, 20 minutos para fazer os alongamentos, então isso tudo são maneiras de prevenir. Uma outra questão é sempre estar mantendo o controle inflamatório das doenças de base, como essas que eu falei, artrite reumatoide, lúpus, a própria gota. Então, sempre estar acompanhando de forma que essas doenças estejam controladas, porque, na verdade, a descompensação das doenças pode levar a uma maior propensão à bursite.
3328-7666 é o telefone aqui do programa Saúde no Ar. Nós estamos com a médica reumatologista Mônica Martinelli. O nosso assunto hoje é bursite. E você, claro, pode esclarecer suas dúvidas através dos nossos canais. Telefone 3328-7666, WhatsApp 99681-3998. Cadastre aí o seu telefone e participe com a gente. Ouvinte na linha, Jeová, bom dia. Alô? Bom dia. Não? Oi, bom dia. Quem fala?
É Raimunda.
Oi, Raimunda. Sua dúvida, querida.
Aqui de Barra Grande. Ô, doutora, a gente tem mania de pegar muito papafumo, que aqui a gente chama de chumbinho. E o comportamento é sempre o mesmo, né? Com aquela colher e na coroa só pá, 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 pá. E a gente sente muitas dores nos ombros, no cotovelo. Será que pode ser consequência desses movimentos? Obrigada, viu? Vou ouvir pelo rádio.
Pode ser sim, Raimunda. Na verdade, as marisqueiras, de modo geral, a posição de agachamento, os movimentos repetidos para retirar os mariscos, nós fizemos até um trabalho muito interessante no Hospital das Clínicas com as marisqueiras. Então, a tendência é o maior desenvolvimento de processo inflamatório na bolsa sinovial, mas também nos tendões, porque a bolsa ela funciona como um coxim entre o tendão e o osso. Então, uma vez que ela inflama, fatalmente o tendão também pode vir a ser inflamado e às vezes até sofrer um processo de ruptura. Então, normalmente esses movimentos repetitivos, eles expõem mais um impacto sobre o tendão, sobre a bolsa, levando a um processo inflamatório.
Tenho também ouvintes participando aqui pelo WhatsApp. Tem ouvinte na linha ainda, Jeová. Tá, já, Neila, aí da Cocisa, em Paripe, que já mandou uma pergunta pra gente, a Virgínia, tá? Vamos responder a todos já. Mandem aí a sua mensagem, cadastre o seu número, 99681-3998. Ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia,
quem
Patrícia.
Fala? Oi, meu
Nancy
bem.
Nancy Nobre.
Oi, Darcy, diga a sua pergunta.
Nancy.
Sim,
eu sou sua ouvinte assídua e seu programa é uma escola de saúde.
Obrigada.
Eu gostaria de falar com a doutora o seguinte, se ela pode deixar o telefone dela, que eu faço tratamento com reumatologista e pelo SUS é um susto procurar esse reumatologista.
É.
Depois ela pode deixar no ar o telefone
Deixa
dela?
Deixa sim, claro, sempre. Tá?
Tá
e
okay,
aqui também com a nossa produção, tá? Obrigada, então, pela sua participação. Mais um bom dia.
Bom dia, amor.
Oi, meu bem, quem fala?
Irene.
Oi, Irene, sua dúvida.
A minha dúvida, doutora, é uma dor que eu senti no ombro, assim. Não é bem dentro do osso, era aparecendo uma radiação, descendo no braço todo e um pouco nas costas. E aí eu quero saber se é essa bursite mesmo que fala aí, não é que é. E eu tomei uma aplicação, fiquei com o braço um pouco desequilibrado, mas agora estou bem. E eu quero saber se é isso e por que não é no osso.
A dor no ombro, ela pode ter uma causa tanto relacionada à bursa como ao tendão, ou às vezes até uma tenossinovite, que é, na verdade, a inflamação do tendão e da sinóvia. Como existiu irradiação para o braço, existe um tendão, que é o bíceps, que muitas vezes inflama tanto o tendão como aumenta o líquido na sua bainha, e isso dá a sensação de irradiação. É uma possibilidade, como também a irradiação para a questão muscular, porque esses pacientes que fazem bursite, tendinite, eles podem fazer também contraturas musculares, enrijecimentos musculares, então podem ser causas, sim, dessa dor no ombro sua.
Agora, Mônica, pelo que você coloca, são várias estruturas aí, né? Tem o músculo, tem o osso, tem o tendão, tem a bursa. Tudo isso de forma articulada para que o movimento, né, a contração aconteça. Então, na hora do diagnóstico, o que, que saber? O que está com problema? A inflamação vai estar no músculo, vai estar no tendão? E aí o diagnóstico precisa ser bem diferenciado. Como é que é feito o diagnóstico da bursite?
A primeira coisa é a entrevista médica bem feita, depois um exame físico bem feito. E, por fim, um dos exames hoje que nós temos disponíveis é a ultrassonografia musculoesquelética. Esse exame nos mostra realmente qual é a estrutura que está causando ali a dor, se é a bursa, se é o tendão. E um exame mais apurado, que seria a ressonância nuclear magnética.
E aí a pergunta que não quer calar, pelo SUS, esses exames podem ser feitos? É fácil? Essa área de reumatologia, como é que está a cobertura no setor público?
Olha, hoje existem dois ambulatórios pelo setor público, que é no Hospital das Clínicas e no Hospital Ernesto Simões, né, que são maneiras de acesso à especialidade. E em relação ao exame, a ultrassonografia não é um exame difícil de se conseguir pelo SUS, então é um exame até razoavelmente acessível.
Vamos lá, Hospital das Clínicas, Ernesto Simões, tem ambulatório específico na área de reumatologia. Estamos dizendo que vai ser fácil? É porta aberta, vai chegar lá, vai conseguir a consulta? Não, tem que passar pelo serviço público, o posto de saúde, a unidade de saúde da família, falar a sua queixa, insistir, dizer que quer ser atendido pelo profissional. Já sabe que tem lá no Hospital das Clínicas e também Ernesto Simões, pede encaminhamento para lá e começa o tratamento. A partir daí vai descobrir o que tem, porque não dá para viver com dor, com esse incômodo. Daqui a pouco a Mônica vai falar, a bursite não curada, não tratada, pode trazer outras consequências? Vamos saber. Primeiro aqui as perguntas pelo WhatsApp, já tem gente na linha, mas vamos responder também um ouvinte que não quis se identificar, não se identificou, mas ela disse que tem muita dor nos dedos, na articulação dos dedos, e que agora, nesse exato momento, está sentindo muita dor no polegar. O que poderia ser?
Então, dor no polegar pode ser sinovite, que é um processo inflamatório da sinóvia, que é o tecido que recobre a articulação. Pode ser uma tendinite, que é um processo inflamatório no tendão. Nós temos no dedo tendão flexor e extensor. E uma possibilidade também é a osteoartrite, né? Aí tem uma série de questionamentos que precisam ser feitos para que a gente faça o diagnóstico diferencial.
Ou seja, está com dor no dedo, já foi ao reumatologista, não deu jeito, procura ainda. Então, o profissional é esse, é o reumatologista quem vai achar o problema dela, né?
Exatamente.
Vamos lá. Neila, do Cocisa Paripe, rapidamente, estou sentindo muitas dores nos ombros. Tem alguns exames que ela fez, que ela quer fazer, precisa fazer. Ela quer saber se isso pode ser sinal de bursite.
Dor no ombro pode ser, sim, sinal de bursite, principalmente quando existe uma ocupação com movimento repetitivo, que use muito, que sobrecarregue muito essa articulação. Uhum. Então, existe a possibilidade de ter um comprometimento de bolsa sinovial.
E nos ossos? Na verdade, a pergunta da Neila, né? Dores nos ossos, que exame ela pode fazer para saber o que, é que ela tem de fato, principalmente no pé, ela disse.
O osso, na verdade, ele só dói quando ele fissura ou quando ele fratura. Fora isso, são estruturas circunvizinhas que estão causando a dor. Ou o tendão, ou a bolsa sinovial, ou a sinóvia. Então, é importante, se existe uma suspeita de fissura ou fratura, o raio-x é um exame bastante acessível. Muitas vezes a fissura pode não ser vista ao raio-x, aí vale a pena fazer uma ressonância nuclear magnética. Uhum. E na suspeita dessas estruturas extra-articulares, aí nós recomendamos ultrassonografia ou ressonância nuclear magnética.
Ouvindo na linha, vamos lá, bom dia.
Bom dia, Márcio.
Oi, quem fala? Bom dia.
Bom dia.
Seu nome?
É aqui a Joselita de Itinga, Lauro de Freitas.
Oi, Joselita, um abraço para você e para toda a comunidade aí da região metropolitana.
Obrigada.
Diga então, sua dúvida.
Olha, eu quero falar para você, eu estou há quase um mês com uma dor na rótula assim, do joelho esquerdo. E aí, do lado, incha muito. Eu fui até na emergência, passaram uns com família também. Porém, a rótula do joelho melhorou. Agora, do lado, Agora mesmo eu estou com a atadura assim, na perna para poder andar um pouquinho.
Sim.
Eu gostaria que você me desse uma orientação.
Tá bom.
E no joelho direito, no pé direito, na perna direita, é, assim, no que a gente chama no tornozelo, né? É aquela dor cansada e às vezes incha também.
Tá bom. Obrigada, tá?
Então, Joselita, é sempre um prazer falar com o pessoal de Tinga, que eu trabalhei muitos anos em Lauro de Freitas. Então, na verdade, a dor no joelho, nesse caso, pode ser na lateral do joelho, pode ser relacionada ao processo inflamatório de 3 tendões que se inserem na face medial, que são os tendões da pata de ganso. Outra possibilidade é um processo inflamatório relacionado a desgaste de cartilagem, que é a osteoartrite, né? E essa sensação de estar irradiando para o tornozelo, muitas vezes, quando o líquido aumenta, se forma um cisto, que é o chamado cisto de Baker, e a partir da ruptura desse cisto, dá a sensação de que ele está alastrando pela região da panturrilha. Então, é uma possibilidade. E outra questão é realmente que o tornozelo e o joelho estejam acometidos aí com desgaste de cartilagem, com processo inflamatório ativo relacionado à artrose. Antigamente chamada artrose, hoje osteoartrite.
Ok, mais ouvinte na linha. Bom dia.
Bom dia.
Seu nome?
Meu nome é Celita, meu amor.
Oi, Celita, meu bem. Diga a sua dúvida.
Ô, minha filha, eu queria uma ajuda sua e dessa doutora aí, porque eu não aguento de dor no ombro, nos pés. E nos dedos da mão.
Sim. Ok. Você queria o quê? O contato da doutora Mônica?
Isso.
Certo. Fica ouvindo aí pelo rádio, tá? Até o final do nosso programa, com certeza, vamos estar passando o contato. Mais um ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Patrícia Tosta.
Tudo bem?
Bom dia, doutora.
A doutora Mônica.
Bom dia.
Aqui é Gislene, da Barra Avenida.
Prazer, Gislene.
Prazer.
Sua dúvida.
Olha, para você ver, né? As mulheres, quando tomam antes da menstruação,
sim,
elas ficam assim, agoniadas, e tem um remédio para tomar para antes, 15 dias antes de ficar menstruado, um remédio natural.
Tá.
Depois que a menstruação está indo embora, tem mulheres que demoram da menstruação embora.
Sim.
Aí não é certo o médico passar hormônio, que nem todas as mulheres se dão bem com hormônio.
Tá.
Eu mesmo tomo Amora, e Amora é um remédio natural, com suco de uva integral. Eu me sinto mulher, e não sinto nada de diferente. Agora, o que não posso fazer é o homem voltar ao que era antes.
Obrigada. Tem ou por que não, né? Tem que viver a vida plenamente, com tudo, com todos os prazeres que a vida pode oferecer a gente, tá? Em qualquer idade, sem preconceito e sem medo de ser feliz. Seja feliz, todos vocês, tá? Então, reposição hormonal pode trazer problema na área da articulação, de reumatologia?
Vamos falar primeiro do benefício, né? Reposição hormonal sempre é muito bom para a parte óssea, né? Estimula o fortalecimento ósseo. Mas, em relação a alguns casos, por exemplo, pacientes lúpicas, a gente evita a reposição hormonal porque isso tem relação com a indução de atividade inflamatória de doença. Então, tem que ser realmente um caso avaliado de forma individualizada, porque cada caso é um caso. E tem também as reações adversas e as contraindicações. Então, por exemplo, pressão alta, pessoas que têm propensão a varizes. Então, tem uma série de contraindicações, né?
Ela falou aí de remédios naturais que podem ajudar também nessas dores, nas articulações?
Tem alguns que derivados da pimenta, por exemplo, que tem um poder anti-inflamatório. Tem alguns que nós estamos usando agora como condromoduladores, que são derivados de planta para estímulo da cartilagem. Tem os derivados do colágeno, que são excelentes para articulação. E são todos produtos
naturais,
né?
Vamos fazer um bate-volta aqui rapidinho, um ping-pong, Mônica, porque tem algumas perguntas pelo WhatsApp. Neila, já falamos. Virgínia, qual é a diferença entre bursite e tendinite?
Bursite é a inflamação da bolsa sinovial. Tendinite é inflamação do tendão.
Tem que saber direitinho onde está a inflamação para fazer o tratamento certo. Luciene Pimentel, doutora, sou diabética e estou sentindo muitas dores no ombro. Fui detectada com bursite. E o que, ela pode fazer, além de fisioterapia, para melhorar essas dores? Já não pode tomar anti-inflamatórios.
Aí, no caso, uma indicação seria a infiltração com corticosteroide. Agora, cuidado com a infiltração com corticosteroide, porque a repetição dela pode causar realmente ruptura de tendão.
Maria, lá da Palestina, depois que teve zika, continua sentindo muita dor no ombro. Tenho problema de tireoide e hipotireoidismo. O que é que posso fazer?
Primeira coisa, compensar a tireoide. E outra questão é que o próprio vírus induz a dor articular. Então, é tratamento da sintomatologia do vírus e aguardar repouso.
Maria, lá da Boca do Rio, diz o seguinte: tem dor no pescoço, no lado esquerdo. Pode ser bursite?
Não, pescoço aí, no caso, é coluna vertebral ou é a questão muscular mesmo. Ou nódulo muscular pode causar dor, contratura muscular ou osteoartrite, antigamente chamado artrose de coluna cervical.
A Matilde, lá de Paripe, referindo aqui bursite no quadril, não é só no ombro, né? Tem também.
Bursite no quadril, uma das causas é a permanência na posição sentada em superfícies rígidas. É a bursite trocantérica. Pode existir, sim.
O que ela faz para melhorar? Se ela precisa ficar sentada, uma costureira, por exemplo, não sei, uma atendente que passa horas sentada?
Ela vai precisar alternar a posição e trabalhar com alongamento e fortalecimento de musculatura.
Tem gente que coloca almofada na coluna, uma coisa mais macia, assim, para sentar, isso é indicado?
Reduzir o atrito, sim, com certeza. Existem até almofadas de silicone, almofadas como bolsa térmica, para justamente diminuir o atrito sobre o quadril.
O motorista às vezes coloca aquelas com bolinhas, né, de madeira, aquilo é bom?
É, com certeza, porque reduz o atrito sobre a superfície rígida, né?
Olha, a Cleide lá de Roma: minha mãe sente muita dor no corpo, ombro e coluna. Ela já infartou duas vezes, é cardíaca, obesa, hipertensa, tem 75 anos. É necessário procurar um reumatologista?
Com certeza, ela tem alguns fatores de risco aí para doenças extra-articulares e articulares também, como osteoartrite, por exemplo.
Então vamos lá, a bursite incomoda, tem dor, é uma inflamação. Se ela não... É feito o diagnóstico, já falamos do raio-x, ultrassonografia e exames especializados que tem tanto na rede particular quanto no SUS. Depois de diagnosticada, qual é o tratamento da bursite? E se não for tratada, qual a consequência?
O processo inflamatório deve ser tratado com gelo local, principalmente processo agudo, uso de anti-inflamatórios para aqueles pacientes que não têm contraindicação e outras possibilidades de infiltração com corticosteroides. Uma das complicações é a bursite crônica e uma outra também é a ruptura parcial ou total do tendão.
E quando não é tratado, isso é a consequência, né?
Uhum.
A ruptura do tendão, ou seja, o tendão...
Ele se esgarça, rompe, principalmente naqueles pacientes que tendem a fazer múltiplas infiltrações com corticosteroides. Então, cuidado com essa repetição de infiltração.
E uma vez o tendão rompido, aí a consequência, o tratamento vai ser muito...
Cirúrgico, né? A maioria das vezes cirúrgico.
Ok. Então já falamos também de prevenção, só algumas dicas, né? De como pessoas que têm tantas dores no corpo inteiro e sofrem muito com bursite, pode fazer para aliviar essa dor e ter mais qualidade de vida, Mônica.
Então, trabalhar alongamento muscular, fortalecimento da musculatura para poupar as estruturas circunvizinhas, como bolsa sinovial, tendão, evitar os movimentos repetitivos, né? Tá sempre com o peso corporal mantido, né? E aqueles pacientes que tendem a ficar em posições de permanência, sempre estarem alternando isso, né?
Ok, conversamos com Mônica Martinelli, que faz agora suas considerações finais. Deixa o seu contato para aqueles ouvintes que pediram, né? Pode deixar aqui no ar ou através da nossa produção. Obrigada pela presença.
Obrigada, Patrícia. Sempre alertar que assim, tudo em excesso prejudica, tanto as posições de permanência como os movimentos repetitivos. Então, sempre estar atento, estar consciente das limitações corporais, porque isso evita muito a lesão. Né? O meu contato é 3237-8364 e a gente funciona no Núcleo de Assistência ao Paciente Reumático, na Garibaldi. E será um prazer atender os ouvintes aqui da Rádio Vida.
Muito obrigada, então, a todos que ligaram, que participaram, fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, que volta amanhã com muito mais para você. Beijo grande, ótima terça-feira. Até o nosso próximo encontro.